Inclusão em Rede.
Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, sextou, como eu sempre digo. Então, estamos aqui com o programa Inclusão em Rede, um programa produzido pela Rádio Uninter e realizado pelo Ciane, pelo Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Eu sou a professora Leomar Marquezine, fundadora e coordenadora do Ciane, que é a sigla do nosso setor. Uma boa tarde a todos, é um prazer vê-los, estar aqui com vocês. Eu estou hoje aqui com um convidado super especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais de conhecer, que é o Daniel Massaneiro. Daniel Massaneiro é um bacharel em Direito, pedagogo, com várias pós-graduações, depois ele vai poder falar sobre isso. É uma pessoa com deficiência visual total, casado com uma moça linda, que é uma moça com baixa visão, e pai da Daniela, um bebezinho maravilhoso de 9 meses, que é vidente. E o casal cuida, então, da Daniela. A esposa dele não pode aparecer justamente porque está cuidando da Daniela, senão ela estaria aí também conosco. Só tem os dois na casa. E uma cão-guia, que é um show, que é a paixão de todos que a conhecem, que é a Hazel, que é uma cão-guia maravilhosa. O Daniel vai falar um pouquinho para ela, sobre ela para vocês. E eu fico muito feliz, Daniel. Muito obrigada por você poder estar aqui conosco. O Daniel é aluno, foi aluno, né? Já formou-se. Ele foi aluno Uninter, ele fez pedagogia conosco, e eu não sei se ainda tem graduações em andamento ou se já terminou. Eu sei que ele está sempre fazendo pós-graduações. Tudo bem, Daniel? Eu acredito que está algum problema com a chegada do som. Daniel, você está nos ouvindo?
Olá, olá, professora. Estou ouvindo sim.
É.
Tá dando umas cortadas, mas estou conseguindo ouvir.
Ai, eu vou... Vai estar bem com você? Pode falar, Daniel. A palavra é sua. Pode cumprimentar aqui o pessoal.
Olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com a professora Leomar, com todos os integrantes do Ciane e com todos vocês que estão aí nos assistindo. Como a professora Leomar bem disse, eu tenho essas formações, né? Tenho as pós-graduações em Educação Especial, em Pedagogia Empresarial, em formação de docente para EAD, e atualmente estou fazendo uma em Direito do Trabalho e processual trabalhista. E tem um cão-guia, né, a Hazel, ela tem 4 anos, né, e 9 meses, é uma Golden Retriever, e ela é muito querida, um cão bem educado, e a gente tá aí, né, agora com essa quarentena, né, a gente tá só em casa mesmo. Então, ela está de férias, digamos assim. Mas, vamos lá, né? Faz parte. E a Rafaela, minha esposa, realmente está, nesse momento, cuidando da Daniela.
Então, quando vejam que nós estamos falando aqui com um especialista em educação especial, né? O que é muito importante para nós, além das demais formações do Daniel Massaneiro. O Daniel tem a bebezinha deles, a Daniela, e os dois, eles cuidam da Daniela, o casal, em, sozinhos na casa, né? Os dois, a Daniela e a Hazel. Você sabe que a Hazel tem um quarto só para ela, seus pertences, com a sua cama. Que a Hazel é uma canguia linda, uma Golden Retriever champanhe maravilhosa, e a nossa, nós ficamos apaixonados por ela. A Daniela, com certeza eu vou me apaixonar, eu ainda não tive o prazer de conhecê-la por causa da quarentena. Daniel, como é que é a vida de um casal com deficiência visual, ambos com deficiência visual? Como é que vocês vivem? Como é que vocês conseguem resolver as atividades, as tarefas domésticas do seu cotidiano, né? Como que isso acontece? É muito complicado ou não? Fala um pouquinho como é que é isso para vocês.
Então, eu posso dizer assim que graças à tecnologia, as nossas vidas elas têm estado mais fáceis, né? Então, graças à tecnologia a gente consegue ter uma vida, né? Manter a casa, enfim, de uma forma tranquila, de uma forma normal, né? Graças à tecnologia. Algumas coisas, a Rafaela, a minha esposa, no caso, né? A Rafaela, ela faz, né? Ela consegue fazer, eu também consigo. Mas algumas coisas fica atribuição dela. Outras coisas fica por minha atribuição. Coisas tecnológicas, né? Por exemplo, eu vou pagar uma conta. Eu consigo tranquilamente. Tranquilamente, eu nem saio de casa para pagar as contas. Conta de luz, conta de cartão, tudo aqui dentro de casa, sem enxergar, graças à tecnologia. Então, tem coisas que eu faço pelo celular, tem coisas que eu faço pelo computador. E a Rafaela, a mesma coisa. Ela gosta muito de mexer no celular. Raramente ela mexe no computador. Ela gosta de fazer tudo no celular. Eu aqui sou meio a meio, gosto dos dois. Eu ainda gosto muito de mexer no computador, né? Uhum. Mas é graças à tecnologia que a gente se vira bem, sabe? E a gente gosta, e a gente também estuda muito, né? A gente corre atrás, quando a gente precisa de informações, a gente vai atrás do conhecimento, né? Tem aí o YouTube, que ajuda bastante, tem livros... Enfim, a gente participa aqui de cursos, a Rafaela está fazendo curso, e é isso, sabe?
Curso a Rafaela está fazendo?
Oi?
A Rafaela está fazendo qual curso agora?
Ah, ela está fazendo uns 3 cursos, mas tudo relacionado a bebês, filhos, né? Essas coisas. Ela está fazendo um que é Criança Brilhante, acho que é um. E o outro não lembro os nomes, mas é tudo... É que é aquela coisa, né? Você compra um curso e já ganha outro, e vai ganhando outro, e vai fazendo tudo.
Mas que maravilha, né? O Daniel é um amigo de muitos anos, nós nos conhecemos já há uns 15 anos, né, Daniel? Sempre participando dos eventos, dos encontros, dos seminários, desta luta nossa pela inclusão, e o Daniel é um batalhador, ele está sempre à frente. Uma época você teve a presidência daquela instituição que nós tínhamos, que acabou não indo à frente, como chamava mesmo, Daniel?
Fórum, será? O Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná.
Fórum dos Direitos, nós lutamos tanto, né, por criar esse fórum, e você foi presidente do fórum, né, uma época?
Não, do fórum não cheguei a ser presidente, não. Do fórum eu participava da diretoria, mas não como presidente. Teve o CVIRM também, que a gente participou também, né?
Sim, o CVI. Lá.
Lembra do Alberto, né? Alberto era o presidente.
Como lembro aqui a nossa homenagem em memória ao Alberto Nogueira, grande companheiro que já foi para o plano espiritual, que fundou o Centro de Vida Independente de Curitiba. Né? Eu lembro que a primeira reunião do CVI foi na Uninter. Nós fizemos no nosso auditório do Campus Tiradentes a primeira reunião do Centro de Vida Independente, que é uma organização internacional criada nos Estados Unidos logo depois da Guerra do Vietnã, com a chegada de tantos soldados com deficiência, amputados e com outras diversidades, criou-se lá esse Centro de Vida Independente com o objetivo de capacitar as pessoas com deficiência a terem uma vida com autonomia, né? A aprenderem a se cuidar, a aprenderem a transitar, enfim, conseguimos criar, a primeira reunião foi lá com pessoas tão ilustres. Puxa, você me lembrou uma coisa agora, Daniel, que me emocionou, porque o Alberto Nogueira, que já nos deixou, era um entusiasta, né, nesse movimento do Centro de Vida Independente. E nessa reunião, eu lembro também, estava a Mirella Prosdossimo, na época secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estava mais uma pessoa tão querida e tão importante para a inclusão, que também já nos deixou, que o presidente da FEP, como é o nome dele, ele não tinha nenhuma deficiência, ele era pai de uma menina, de uma moça hoje, que estava estudando na FEP, e ele era presidente. Que pena que eu não lembro o nome. Se alguém lembrar o nome dele, escreva para mim aqui no chat. O chat aqui, eu não estou recebendo mensagens de fora, como sempre. Sempre tem mensagens da Bahia, do Rio Grande do Sul, hoje eu não estou recebendo. Alguém pode ver isso para mim, por favor? Se alguém lembrar o nome do querido presidente da FEP, que já nos deixou. E eu lembro desse pessoal todo, a gente sentado em círculo, ali no nosso auditório do Campus Tiradentes, fazendo a primeira reunião do Centro de Vida Independente. Que saudades, né? E como já se passaram tantos anos. E nós continuamos aqui, né, Daniel? Nessa luta pelos direitos da pessoa com deficiência, né? Numa luta correta, estamos combatendo o bom combate, porque trabalhamos com ética, com uma visão do bem, principalmente, né? Que nos norteia em fazer justiça por uma sociedade mais justa, mais fraterna, e é isso que nos move, é esse o nosso norte. Nós estamos agora numa fase em que está havendo uma polêmica bastante grande em torno de um assunto que é muito sensível, mas que nós precisamos discutir esses temas, que é a questão da visão monocular estar aí sendo apreciada, votada, já houve uma votação no Senado, das pessoas com visão monocular para fazerem parte das pessoas com deficiência. Quer dizer, a visão monocular ser considerada uma deficiência. E isso é bastante polêmico, né? Porque envolve, inclusive, o próprio conceito de deficiência, né? Segundo a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e também porque a própria descrição da cegueira nos termos clínicos, né? Fala que deficiência visual, a acuidade é igual ou menor que 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 600, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Essa é a definição, né, da deficiência visual. E a questão da visão monocular trata de pessoas que têm um olho com visão considerada normal dentro dos parâmetros médicos, né, oftalmológicos, e tem uma perda de outro olho. Eu penso muito a respeito disso, porque eu tenho o que hoje estão chamando de monoaudição, né? Eu sou uma monoauditiva, eu só escuto com um dos ouvidos. Eu perdi a audição do ouvido direito e ouço só com o ouvido esquerdo. Entretanto, isso não me causa assim, dificuldades que me prejudiquem no meu desempenho diante de outras pessoas ou que me crie barreiras que prejudiquem o meu desempenho na sociedade. Como é que você vê isso, Daniel? Como advogado, como bacharel em direito, como pedagogo, como especialista em educação especial, como é que você está acompanhando e entendendo essa questão desse projeto de lei 1615 de 2019, né? Que, pelo que eu ouço dizer, tudo isso teve origem numa súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a famosa súmula 377. Eu gostaria que você comentasse isso conosco.
Eu entendo que há os argumentos, né? Do público, né, que na verdade são o quê? São as pessoas monoculares que estão querendo fazer parte de alguns direitos, né? Ou seja, direito de se enquadrar como pessoa com deficiência, né? Porque nós temos, vamos fazer categoria aqui, tem o cego e tem a baixa visão, né? E o monocular, ele não é considerado uma pessoa com deficiência. Então, falando assim, em nível federal, né?
Uhum.
No estado do Paraná é considerado, né? Mas em âmbito federal, não é considerado pessoa com deficiência. Atualmente é a luta deles por isso, né? Mas eu, particularmente, penso que para nós, pessoas cegas e com baixa visão, fará com que prejudique um pouco a nossa colocação, principalmente no mercado de trabalho, em concurso público, porque a gente sabe que é bem mais difícil para nós, né, temos uma deficiência severa, né, como eu, cego, do que uma pessoa monocular, né? Uma pessoa monocular que a maioria, quase todas as pessoas com deficiência visual, cego, baixa visão, entende que tem uma vida plena. E eu conheço pessoas monoculares que têm uma vida normal. Você nem nota que tem uma deficiência que quer, né, digamos assim, dito uma deficiência, né, mas enfim.
Uma diversidade, digamos.
Oi?
Que nem se nota que existe uma diversidade.
Não, nem todos. Existem algumas exceções, claro. Tem situações de monoculares que tem ali um olho que, por exemplo, que aparenta, né, uma deficiência. Mas o cego também tem, né? Tem muitos cegos que tem um olho normal e também tem cego que tem um olho que aparenta, né, que tem uma deficiência visual. Mas não deixa de ser cego, né? O monocular, esteticamente, ele pode aparentar ter alguma coisa no olho, mas se ele enxerga totalmente de um olho e nada do outro, pode dirigir carro, pode pilotar moto, né? Pode trabalhar normalmente, como todos, né? Como todos, porque se for um trabalho que envolve imagens, o cego já é descartado, mas o monocular não. Então, é mais ou menos isso, sabe?
Só um minutinho, deixa eu te interromper aqui para te fazer uma pergunta. Não sei se eu entendi bem, eles podem pilotar moto?
Sim, pode tirar carteira de motorista, de moto, normal, né? Monocular pode dirigir.
Eu sabia que as pessoas com visão monocular podem dirigir carros, que eles têm carteira de motorista, dirigem carros, mas não sabia que podiam pilotar motos, que, no meu ver, é uma coisa assim, mais perigosa, né? Mais complicada. Então, eles podem, vamos dizer, como você disse, ter uma vida plena e fazer tudo aquilo que as pessoas com deficiência visual estão impedidas, né? Principalmente essas questões que são especificamente ligadas à visão, como é dirigir um carro. E também, deixa eu te perguntar aqui, as pessoas com deficiência visual, elas também podem tudo, desde que com os recursos da tecnologia assistiva, com as condições físicas, humanas, tecnológicas, metodológicas adequadas. Isso envolve adaptações, inclusive de segurança, adaptações nos softwares, né? Vocês usam. Então, o computador de uma pessoa com deficiência visual precisa ser um computador com um sintetizador de voz, porque ela usa o software leitor de tela. E isso uma pessoa com visão monocular não precisa, não é? Ele lê no computador normalmente e escreve como uma pessoa com visão nos dois olhos.
Exatamente. Vou dar um exemplo aqui de um, digamos, uma prova de concurso público, né? O cego, ele vai precisar de prova em braille, vai precisar de um ledor, a prova vai ter que ser gravada, vai ter que ser filmada, e a pessoa que é monocular não precisa de nada disso. Vai lá e faz a prova como todo mundo, né? E a gente, e também tem um dado bem interessante que diz que tudo que tem nesse mundo, 70% das coisas são visuais. 70%, né? Então me sobra, no meu caso, que sou cego, me sobra 30%, né? Então, não é muito de igualdade, né? Porque o monocular, ele vai ter os 30% mais os 70%, né? Visual.
Exato. Eu assisti a sessão do Senado pela televisão em que debateu-se este assunto, né? E eu vi as explanações, inclusive clínicas, da presidente da Sociedade de Oftalmologia Brasileira, todos contra esta visão da visão monocular ser considerada uma deficiência, né? Inclusive o Wagner Maia, que é um cego que eu admiro muito, que é professor e proprietário do portal da deficiência visual, Wagner Alves Ribeiro Maia. Ele tem uma forma interessante de se expressar. Ele diz que tem um jabuti nessa história, alguma coisa que não está diretamente ligada. É porque as pessoas com deficiência, elas têm algumas prerrogativas em relação a pagamentos de impostos, não é? Elas entram nas empresas cumprindo a lei de cotas, o que para as empresas é importante, uma vez que é lei e as empresas têm que cumprir, né, com o número correto de pessoas com deficiência na empresa. Então, tudo isso é levado em conta nessa questão, porque pensa-se assim: poxa, será que as empresas, se estiverem dois candidatos a um cargo, uma pessoa com deficiência visual competentíssima, para executar, para exercer aquela função. E tiver uma pessoa com visão monocular, mesmo que aquela pessoa não seja tão competente, qual será que a empresa vai preferir? Né? Depende da empresa, claro, depende da função, depende de muitas coisas, óbvio. Eu estou só levantando aqui uma suposição para a nossa reflexão. No estado do Paraná, é lei. As empresas podem contratar pessoas com visão monocular para cumprir lei de cotas. Eles são computados, digamos assim, como número de funcionários cumprindo a lei de cotas. Existem algumas cidades que estão com lei municipal. Interessante, né? No Paraná, porque se existe a lei estadual, não precisaria, no meu entendimento, leis municipais. Mas há toda essa mobilização. E é um assunto muito importante e que não dá para a gente abordar somente num programa, não é mesmo? Nós temos o nosso programa de 30 minutos. Eu aproveito aqui para cumprimentar a Hilda Ramos, nossa Hilda Ramos, lá de Nazaré, Bahia. Oi, Hilda, que prazer que você está aqui conosco. Ela é uma nossa ouvinte fiel. Ela está todas as quartas, às sextas-feiras aqui conosco. E a Deb Arne, que está aqui falando com a gente, considerando uma ótima abordagem. Então, hoje nós tivemos essa ousadia de colocar em tema essa conversa sobre a visão monocular tornar-se ou não uma deficiência no sentido jurídico. E para isso eu convidei o Daniel Massaneiro, mas uma pessoa cega, mas que o nosso tempo já está esgotado, então nós teríamos que continuar esse nosso papo no próximo programa. O que você acha, Daniel?
Opa, sem problemas, poderemos.
Então, você já está convidado para na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, nós estarmos aqui novamente para continuarmos esse debate. Não chega a ser um debate, essa abordagem, essa reflexão sobre a questão da visão monocular. Os nossos ouvintes ficam avisados, né? Convidamos que continuem conosco na próxima sexta-feira para nos aprofundarmos um pouquinho mais neste tema. Por hoje, gente, nós ficamos por aqui. Então, eu agradeço muito a Gabriela Schmidt, nossa intérprete de Libras, que está promovendo a acessibilidade para todas as pessoas surdas que estejam nos seguindo pelo Facebook, que elas tenham acessibilidade para acompanhar o nosso programa. E agradeço demais, Daniel Massaneiro, pela sua presença, bacharel em Direito, pedagogo, especialista em Educação Especial. Muito obrigada pela tua presença e até a próxima sexta-feira. Estaremos aqui novamente falando sobre isso, ok? Um abraço muito grande, um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe, vamos passar um fim de semana com muita luz, muita paz e muita alegria. Até, pessoal!
Inclusão em rede.